Boa noite a todos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nosso Pai, te damos graças pelo que já vimos, ouvimos, sentimos, pensamos neste lugar, nesta noite, tendo sido tocados pela tua bondade. E te pedimos que a tua palavra seja vida para todos nós e que a tua mão alcance com amor e graça, especialmente aqueles entre nós que sofrem. Pedimos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Estamos estudando a história de Deus e o Deus da história, e a nossa personagem desta noite é Jó. Eu peço que você abra sua Bíblia até lá. O Jó está conosco nessa noite, não porque na cronologia bíblica ele vem depois de Salomão, necessariamente, muito provavelmente ele vem lá para o período do Gênesis, mas eu escolhi tratar do Jó neste pacote porque o Jó é um livro chamado poético na Bíblia Sagrada, um livro que fala das coisas do coração e da mais profundidade da alma humana. E antes de entrarmos nos livros proféticos, vamos olhar um pouquinho o nosso amigo e irmão Jó. A história de Jó começa com uma descrição de sua prosperidade, mas logo no capítulo, no meio do capítulo primeiro, ele é alcançado pela tragédia, pela dor, pelo sofrimento. E a tragédia, a dor e o sofrimento humanos vão dar o tom de todo este livro, com 42 capítulos. Vamos falar sobre o sofrimento humano neste livro de Jó. Como você sabe, como talvez não falaríamos tanto em outro livro qualquer da Bíblia. O dilema aqui é o sofrimento do justo. Por que sofre o homem justo? Por que sofre o homem bom? Na melhor linguagem, por que é que coisas ruins acontecem às pessoas boas? Os teólogos e filósofos se debatem nesta questão, propondo uma charada. Ou Deus é bom, mas não é onipotente, porque não pode impedir o sofrimento do justo. Ou Deus é onipotente, mas não é bom, porque podendo impedir o sofrimento do justo, não o impede. E a maioria dos que refletem sobre esta questão do sofrimento humano, e especialmente o sofrimento do inocente, esbarra nesse dilema. Ou Deus é bom, mas não é onipotente, ou Deus é onipotente e não é bom. Esta angústia do nosso coração é tratada aqui no livro de Jó de uma maneira muito interessante. Nós começamos aí com uma descrição da prosperidade de Jó, e no capítulo 1, versículo 6, eu insisto que você tenha sua Bíblia aberta no livro de Jó durante toda essa noite, diz que certo dia, versículo 6 do capítulo 1, certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. De acordo com a orientação bíblica, isto não é mais possível, porque depois da ressurreição e ascensão de Jesus, Satanás foi expulso da presença de Deus e lançado à terra. Então, esse livro de Jó narra um período quando o sacrifício de Jesus na cruz ainda não tivera, ainda não acontecera, e portanto Satanás se julgava no direito de reivindicar a vida dos ímpios, isto é, de toda a humanidade. Uma vez que Jesus Cristo morre na cruz e é levado aos céus, Apocalipse 12 vai dizer que a presença de Satanás diante do trono de Deus já não encontra lugar. Mas naquele dia, o Satanás foi com os demais anjos do Senhor apresentar-se diante do trono do Senhor Deus, e Satanás então ouviu Deus perguntando: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Se eu fosse o Jó e ouvisse esse diálogo, reparou em meu servo Jó, eu ia dizer para Deus: deixa o cara lá, nem me viu, o senhor vai chamar atenção. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face, ele vai te jogar na cara. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor e abriu uma catarata de desgraças na vida desse Jó. Ele perdeu tudo e mais um pouco, mas mesmo assim não pecou contra Deus. Depois de perder tudo, todos os seus bens, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Ele perdeu os bens, ele perdeu os filhos, ele perdeu tudo. Ficou pobre e solitário. Do lado dele, uma mulher louca. Era melhor que a mulher tivesse ido também. O diabo chegou lá no capítulo 2 e disse: bom, Senhor, o Jó continua firme aí. E o Senhor pergunta para ele: de onde vem? De perambular a terra e andar por ela. Capítulo 2, verso 3. Então o Senhor disse a Satanás: reparou o meu servo Jó? O Jó novamente falou: não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Isso aqui é muito interessante, que Deus não transfere suas contas, né? Eu acho maravilhoso isso, que quando Jó fosse reclamar com Deus, Deus bem poderia dizer: não fiz nada, foi o Satanás. Mas Deus diz: não, foi eu, porque ele fez com autorização minha, então em última instância eu fiz. O diabo diz então a Deus: pele por pele, respondeu Satanás, capítulo 2, versículo 4, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Veja a escadinha de desgraças. Primeiro, ele era rico e fica pobre. Parece que é melhor ser pobre a vida inteira do que ter sido rico e ficar pobre, porque você tem o termo de comparação e precisa lidar com alguma coisa que eu vou dizer já já. Segundo, ele tem um monte de filho e perde todos os filhos. Ele tinha família e fica só. Talvez seja melhor nunca ter tido filho do que, tendo tido filhos, perdê-los. Depois, ele tinha saúde e perde a saúde. Talvez fosse melhor nunca ter tido saúde do que nascer enxergando e perder a visão ao longo da vida. Porque além de lidarmos com o desconforto da falta, precisamos lidar com a própria realidade da perda. E é muito difícil a gente lidar com perdas. O nosso sofrimento geralmente está ligado com perdas. O que é que perdemos? Estamos sofrendo, o que é que perdemos para que estejamos a sofrer? O Jó perde muita coisa. A mulher dele, depois de tudo, arremata, joga quase que uma pá de cal. Então sua mulher lhe disse, versículo 9 do capítulo 2, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ela diz para Jó o seguinte: só faltam duas coisas para você: dá uma cuspida na cara desse teu Deus que você serviu a vida inteira, e depois tu se mata. Olha que esposa, essa era uma mulher. Aí então diz a palavra de Deus no versículo 10 do capítulo 9, do capítulo 2: em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. O Jó continuou firme. Aí então chegam os três amigos, ele faz Bildade e Zofar. Souberam do que acontecera com Jó e foram visitá-lo. Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. A intenção é boa. Quando o viram, versículo 12, quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Veja o que fizeram: cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os três se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Eles poderiam ter ficado aí, poderiam simplesmente ter chegado, sentado do lado do Jó, passado o tempo chorando, ouvindo Jó falar à vontade, sem levantar a voz contra o Jó, simplesmente estar lá, porque eu acredito que dificilmente haverá um consolo maior na hora da dor do que a presença. A palavra é menor do que a presença, e a palavra sem presença é quase que ineficaz. Por isso eles poderiam ter ficado lá quietos, simplesmente poderiam ter chegado lá, ficado lá sentados, ouvindo Jó e vendo Jó chorar. Mas eles ouviram Jó pela primeira vez, e o Elifaz, no capítulo 4, dá início a uma série, ou um ciclo de 3 rodadas de discursos. É muito interessante. Vamos ler a palavra de Deus hoje à noite bastante. Jó, capítulo 4. O Elifaz diz para ele o seguinte: reflita agora, versículo 7. Qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Em outras palavras, Jó, você já viu um justo sofrendo? Onde? Logo, se você está nessa situação, isso aí, meu amigo, você semeou vento, está colhendo tempestade. Quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Aí o Jó diz o seguinte: pois então me diga, qual foi o vento que eu semeei? Qual foi a minha maldade? Onde está o meu pecado? Capítulo 6, verso 24: ensinem-me e eu me calarei, mostrem-me onde errei. Ele diz: bom, vocês acham que eu pequei para estar nessa situação? Que o meu problema é que eu cometi o mal diante do santo? Então diga, qual foi o meu mal? Aí o Bildade abre a boca para falar. Capítulo 9, capítulo 8, verso 2: até quando, Jó, você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. É claro, um sujeito desesperado fala e não para mais. Qual é uma das expressões do desequilíbrio? A tagarelice. Exceto em algumas pessoas, que é a mudez absoluta. O caso do nosso amigo Jó, parece que ele era um dos verbais. Ele falava: até quando você vai falar desse jeito? Suas palavras parecem um grande vendaval. Acaso Deus torce a justiça agora, é, Jó? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Mas se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, e se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Então o que que o Bildade está dizendo para o Jó no capítulo 8? Está dizendo: ah, você diz que é inocente. Então se você é inocente e está sofrendo, é porque Deus está torcendo a justiça. Você ainda acusa Deus do seu sofrimento? Então se levante aí, já que você é inocente, e vá lá dizer para Deus que você é inocente, porque se você for inocente mesmo, Deus vai levantar agora mesmo e vai resolver o teu problema. Aí o Jó responde no capítulo 9. É o seguinte, amigão, como é que eu vou levantar diante de Deus e argumentar com Ele? Ninguém vai conseguir ficar em pé diante do santo e dizer que é inocente. Capítulo 9, verso 2. Bem sei que isso é verdade, mas como pode o mortal ser justo diante de Deus? Ainda que quisesse discutir com ele, não conseguiria argumentar nem uma vez em mil. Sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso. Quem tentou resistir-lhe e saiu ileso? Aí fala o terceiro amigo no capítulo 11. Aí ele desce o morro de vez. Capítulo 11, verso 2. O terceiro amigo, Zofar, olha para o Bildade e para o Elifaz e diz o seguinte: ficarão sem resposta todas essas palavras? Irá confirmar-se o que esse tagarela diz? Sua conversa tola calará os homens? Ninguém o repreenderá pela sua zombaria? O Zofar diz o seguinte: mas ninguém vai calar a boca desse cara? Aí o Jó responde no capítulo 12: por que é que eu deveria calar a minha boca? Quem foi que disse que aqui os mais sábios são vocês que não estão sofrendo e eu que estou sofrendo sou estúpido? Quem foi que disse que eu não posso falar? Capítulo 12: sem dúvida vocês são o povo e a sabedoria morrerá com vocês. Irônico. Mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm, e não sou inferior a vocês. Quem não sabe dessas coisas aí que vocês estão dizendo? Capítulo 15. O Elifaz aparece de novo. Responderia o sábio com ideias vãs, ou encheria o estômago com o vento? Versículo 2 do capítulo 15. Argumentaria com palavras inúteis, com discurso sem valor? Mas você sufoca a piedade e diminui a devoção a Deus. O seu pecado motiva a sua boca. Você adota a linguagem dos astutos. É a sua própria boca que o condena e não a minha. Os seus próprios lábios depõem contra você. Em outras palavras, Jó, cala a boca, porque o peixe morre pela boca. Aí o Jó responde no capítulo 16, verso 2. Já ouvi muitas palavras como essas, talvez já ouvi muita pataquada que nem vocês estão dizendo. Pobres consoladores são vocês todos. Que amigos eu fui arrumar, hein? Esses discursos inúteis nunca terminarão. E você, o que é que leva você a continuar discutindo? Você não percebeu? Cala a sua boca. Olha o papo dos amigos. Eles foram juntos lá para consolar o Jó. Capítulo 18. Bildade abre a boca de novo. Jó, versículo 2. Quando você vai parar de falar? Proceda com sensatez. E depois poderemos conversar. Por que somos considerados como animais e somos ignorantes aos seus olhos? Traduzindo para o português. Ah, agora nós é que somos os estúpidos aqui. Olha a tua situação, cara. Você que está aí, perdeu mulher, perdeu filho, dinheiro fora do país que você tinha, perdeu tudo. Está aí todo cheio de pereba, se raspando com telha. E nós é que somos os animais e os ignorantes. Cala sua boca, rapaz, olha a situação, se enxerga. Aí o Jó responde, capítulo 19, verso 2. Até quando vocês continuarão a atormentar-me e a esmagar-me com palavras? Vocês já me repreenderam 10 vezes, não se envergonham de agredir-me? Se é verdade que me desviei, meu erro só interessa a mim. Se de fato vocês se exaltam acima de mim e usam contra mim a minha humilhação, saibam que foi Deus que me tratou mal e me envolveu em sua rede. Em outras palavras, agora vocês partiram para a agressão. Agora vocês jogaram na minha cara a minha situação. Agora vocês me viram humilhados e pisaram em cima. e vocês são uns estúpidos, porque vocês já falaram 10 vezes e eu não concordei com vocês. Será que vocês não vão entender que vocês estão me atormentando, que vocês vieram aqui me consolar, mas está ficando pior e cada vez pior? Aí no capítulo 20 o Zofar baixa a bola, ele diz: tudo bem, Jó, certamente você sabe que sempre foi assim, desde a antiguidade, desde que o homem foi posto na terra, capítulos 20, versículos 4 e 5, desde que o homem foi posto na terra, o riso dos maus é passageiro, e a alegria dos ímpios dura apenas um instante. Em outras palavras, aguenta firme, Jó, aguenta firme, porque os ímpios eles prosperam só por um tempinho, mas depois tudo volta ao normal. Resposta do Jó, aí ele já parte para a baixaria também, versículo 4 do capítulo 21, mas e eu com ímpio, rapaz? Acaso é dos homens que eu me queixo? Por que não deveria eu estar impaciente? Olhem para mim e ficarão atônitos, tapem a boca com a mão. O que seria isso, tapem a boca com a mão? O que você pensa quando você ouve essa expressão, tapem a boca com a mão? Talvez aquele tapem a boca com a mão, não sei, talvez tapem a boca com a mão, protejam-se desse ar das minhas feridas. Olhem para a minha situação, eu lá estou preocupado com o ímpio que prospera, porque é o seguinte, viu, o invejoso ainda não está sofrendo muito. Porque quando você está sofrendo e ainda tem tempo para ficar criticando o cunhado, é porque está sofrendo pouco. Quando você está sofrendo e ainda fica comparando a sua casa com a casa do vizinho, é porque está sofrendo pouco. Quando você está sofrendo e fica comparando o seu filho com o filho do outro, o seu carro com o carro do outro, a sua história com a história do outro, quando você ainda está olhando para o outro, é porque seu sofrimento está bem leve. Porque quando você começa a sofrer mesmo, você esquece todo mundo, fica só você e Deus. E o Jó diz assim: eu não estou nem aí com ímpio, eu quero saber de ímpio. O problema é a minha situação, eu não tenho olhos para mais nada. Capítulo 22, ele faz, levanta e dá a maior paulada que ele podia no Jó. Capítulo 22, verso 5, ora, ora, não é grande a tua maldade? Não são infindos os teus pecados? Sem motivo você exigia penhores dos seus irmãos, você despojava das roupas os que quase nenhuma tinham, você não deu água ao sedento, reteve a comida do faminto, sendo você poderoso, dono de terras e delas vivendo e honrado diante de todos, você mandou embora de mãos vazias as viúvas, quebrou a força dos órfãos. Por isso é que você está cercado de armadilhas e perigo repentino o apavora. E ele fala isso não porque ele tem notícia do Jó, ele fala isso porque ele deve conhecer a estrutura e a cultura das relações com os deuses. E ele sabe que quando um sujeito está na pior, é porque ele cometeu alguma coisa, alguma transgressão contra os deuses, e ele enumera as transgressões que ele conhece. Não é que ele está dizendo que o Jó fez tudo isso daí. Ele está dizendo na cara: olha, se você está nessa situação, é porque você fez isso. No fundo, no fundo, você tem que admitir que você é ímpio mesmo. Aí no capítulo 23, o Jó fica em pé e diz o seguinte: olha, até agora eu me queixo com amargura, a mão dele é pesada a despeito do meu gemido, e se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e como ir à sua habitação, eu lhe apresentaria a minha causa e encheria a minha boca de argumentos, estudaria o que ele me respondesse e analisaria o que ele me dissesse. Será que ele se oporia a mim com grande poder? Não, ele não faria acusações. O homem íntegro poderia apresentar-lhe sua causa e seria liberto para sempre de quem me julga. Sabe que interessante? Ele diz o seguinte, lá no começo ele fala: quem é que pode prevalecer diante de Deus? Só que os amigos dele foram tão legais que ele diz assim: olha, eu estou cansado de conversar com vocês, eu queria mesmo é ter um papo com Deus, mas eu não sei nem onde ele está. Capítulo 25, Bildad. O Bildad, ele chega num ponto em que ele fala: bom, gente, vamos dar números finais ao placar aqui, porque está difícil. E no capítulo 25, Bildade diz o seguinte, versículo 2: o domínio e o temor pertencem a Deus, ele impõe ordem nas alturas que a ele pertence. Seria possível contar os seus exércitos e a sua luz sobre quem não se levanta? Como pode então um homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Se nem a lua é brilhante, nem as estrelas são puras aos olhos dele, muito menos o será o homem que não passa de larva, o filho do homem que não passa de verme. Em outras palavras, é o seguinte, Jó, pensando bem, Deus é tão puro, é tão justo, é tão grande, é tão digno, que está todo mundo com culpa no cartório do céu. Nenhum homem é justo aos olhos de Deus. Parece uma palavra piedosa de quem diz assim: é, Jó, nós admitimos que não somos em nada melhores do que você, porque aos olhos de Deus nós somos todos iguais. Terminaríamos com uma palavra sábia desse tal de Bildade, amigo do Jó. Mas não foi assim que o Jó ouviu o Bildade. Porque o Jó ouviu ele e falou o seguinte: tudo bem, só que olha a minha situação e olha a de vocês. Se todo mundo aos olhos de Deus não passa de um verme, por que é que eu também pareço um verme aos olhos dos homens? E vocês não. Não adiantou nada esse papo todo de vocês. É isso que o Jó fala, capítulo 26, versículo 2: grande foi a ajuda que você deu ao desvalido. Que socorro você prestou ao braço frágil. Belo conselho você ofereceu a quem não é sábio, e que grande sabedoria você revelou. Quem o ajudou a proferir essas palavras? E por meio de que espírito você falou? Quantas, você já teve vontade de falar isso para alguém? Bela ajuda, hein? Você falou, que espírito mesmo falou pela sua boca, que eu não consegui discernir ainda? Que sabedoria profunda foi essa aí, hein? Bom, eu estou lendo o livro de Jó. Eu não sei se ele falou assim com essa ironia toda, eu estou lendo assim. Se não foi também, que Deus me perdoe. Capítulo 27. O Jó continua falando. É o seguinte, pessoal: pelo Deus vivo, que me negou justiça, pelo Todo-Poderoso que deu amargura à minha alma, enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade, minha língua não proferirá nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês, minha integridade não negarei jamais, até a morte manterei minha retidão e nunca a deixarei. Enquanto eu viver, a minha consciência não me repreenderá. Enquanto eu tiver fôlego, eu vou continuar afirmando a minha inocência. Aí acabou o papo, ele faz, Bildade e Zofar se calam. Depois que o Jó fala um monte, que parece que eles estão saindo, aparece um outro amigo, Eliú. Aí ele desce o morro de vez. Capítulo 32. Então esses três homens pararam de responder a Jó, pois este se julgava justo. Mas Eliú, filho de Baraquel de Buz, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque este se justificava a si mesmo diante de Deus. Também se indignou contra os três amigos, pois não encontraram meios de refutar a Jó, e mesmo assim o tinham condenado. Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó, porque eles eram mais velhos que ele. Mas quando viu que os três não tinham mais nada a dizer, indignou-se. E aí o Eliú falou um monte para o Jó, e o Jó falou um monte para ele, dizendo o seguinte: não adianta, eu sou inocente. Se você quiser sublinhar a inocência de Jó, comece no capítulo 2, versículo 3. O Senhor disse a Satanás: você me instigou para afligi-lo sem motivo. Deus deu a sentença de inocência. Capítulo 23, versículo 10. Esta é a consciência de Jó: o Senhor conhece o meu caminho e por onde ando. Se me provasse pelo fogo, eu sairia refinado como o mais puro ouro. Capítulo 31, Jó, versículo 5. Se me conduzi com falsidade, ou se meus pés se apressaram a enganar, Deus me pese em balança justa e saberá que não tenho culpa. Se meus passos desviaram-se do caminho, se o meu coração foi conduzido por meus olhos, ou se minhas mãos foram contaminadas, que outros comam o que semeei, e que as minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Esta é a consciência de Jó. E aqui vou lhe dizer uma coisa: o sujeito que tem coragem de dizer assim a Deus, pese-me Deus em balança justa, esse tem a consciência limpa. Ou perdeu completamente o juízo. Não parece ter sido o caso de Jó. Esse tem uma consciência limpa. Eu hoje à noite, por exemplo, eu diria a Deus: Senhor, pese-me em balança da tua graça, em balança misericordiosa, com peso pendente para o meu lado, pela tua mão bondosa, forçando o prato. Eu é que não quereria que Deus me julgasse, me passasse numa malha fina. Mas interessante como anda esse Jó. Ele anda com o coração limpo diante de Deus. E aí, meus queridos, aparece em cena o Senhor, Todo-Poderoso Deus. E eu acho bonito o que diz o versículo 1 do capítulo 38. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Lembram-se de Elias na caverna? Vem um terremoto, vem um vendaval, vem um fogo, e Deus não está em nada daquilo. Deus fala com uma voz leve, um murmúrio do silêncio. Mas aqui com Jó, ele fala do meio da tempestade. E há um comentário que é feito a respeito desta fala de Deus, que se estende até o final do capítulo 41, que neste dia... É o Ravi Zacarias que diz isso no livro dele, Quem Precisa de Deus. Ele diz assim, que nesse dia o Jó ganhou medalha de ouro no campeonato de não sei. Porque Deus chega diante dele e diz assim: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Aí Deus começa. Deus manda uma bateria, se contamos certo, 68 perguntas. E Jó não conseguiu responder nenhuma. Nada. E aí então você pergunta: e o que foi que Deus disse? Ironicamente, meus queridos, Deus se levantou e disse apenas uma coisa para Jó: Jó, você não sabe nada. Porque se você ler Jó 38, 39, 40 e 41, o campeonato de não sei que o Jó ganhou, e você voltar àquele dilema dos teólogos e filósofos: por que sofre o justo? Imagine que Deus vem do meio da tempestade, o Jó queria sentar diante dele, ele vai falar e eu vou pensar no que ele vai falar. Aí o Jó senta, vira para Deus e diz assim: então, Senhor, parece que tu és bom, mas não és onipotente, ou então tu és onipotente e não és bom, o que tens a dizer? Deus olharia para ele e simplesmente diria: Jó, você não sabe nada, eu acabei de te fazer 68 perguntas, você não respondeu nenhuma, não dá para conversar contigo, você não tem nível. Você não tem nível, Jó. Você não sabe absolutamente nada. Não é assim. Sofrimento. Não é assim que a gente resolve, Jó. Esse papo aí teu com os teus amigos, isso foi uma comédia. Isso foi uma comédia. Enquanto eles ficaram lá sentados e chorando, 7 dias e 7 noites, estava lindo. Mas quando vocês começaram a falar, eles e você, foi uma comédia, porque você não sabe nada. Agora, uma coisa é que nós não podemos imaginar, ou talvez só podemos imaginar, é a entonação de voz de Deus ao falar para Jó: Jó, você não sabe nada, Jó. Que tipo de sorriso teria na face de Deus? Seria mesmo um sorriso? O que teria nos olhos de Deus, no olhar de Deus? Não seria ironia, não seria condenação, não seria juízo, não seria um veredito de ignorante. Porque depois que o Jó ouviu tudo isso e ganhou a medalha de ouro do campeonato de não sei, ele abre a boca no capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Olha, irmãos, eu fiz 3 conclusões para hoje à noite. Primeiro, diante da tragédia e do sofrimento, pior do que a tragédia é a tentativa de explicar a tragédia. Pior do que a tragédia é a tentativa de entender a tragédia. E quando na hora da sua tragédia vier alguém para você tentando explicar, faça que nem Jó. Diz assim: por favor, dá um tempo. Você não sabe nada. Quando alguém vier para você tentar explicar sua tragédia, sua dor, argumentar logicamente a respeito do seu sofrimento, você fala assim: pera um pouquinho, eu vou fazer umas perguntinhas, se você souber, aí você pode continuar falando. Aí você abre em Jó 38 e começa a fazer as perguntas. Se o cara explicar, aí você fala: bom, então explica aí agora a minha tragédia. Mas se ele ganhar a medalha de ouro também, você manda ele ficar quieto, fala: vai orar por mim, cara. Fica aqui do meu lado só chorando, só ouve o que eu tenho para dizer, não tenta explicar a minha tragédia, porque olha, é muito para você. Segundo, pior do que a tragédia, é o juízo e a condenação dos legalistas, os que raciocinam com justiça retributiva. Você está passando por isso porque mereceu. É fato que muitas das tempestades que a gente passa na vida não passam de colheita do vento que nós semeamos, mas nem todas. E quando é que nós sabemos quais são e quais não são? Porque uma coisa é certa, o Bildad tinha razão, diante de Deus tinha que estar todo mundo aqui na lama. Se é toma lá, dá cá, todo mundo ia estar na situação do Jó. Então, pior do que a tragédia é quando alguém olha para você com aquele olhar de a culpa é sua. E além de conviver com a sua tragédia e a sua dor, você convive com a sua vergonha e com a sua culpa. Então, quando alguém lançar um dedo na sua cara, você faz o que a gente fazia lá no seminário, nas discussões teológicas. O sujeito que metia o dedo na cara da gente, a gente diz assim: quem acusa é Satanás, porque o Senhor me justifica, o Senhor me ama com amor eterno, o Senhor já não me condena, o Senhor não me trata na base da justiça retributiva. A palavra do meu Senhor diz que quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim o Senhor afasta de mim as minhas transgressões, e o Senhor não me trata assim, o Senhor me trata com graça e com misericórdia. Então não venha com o dedo acusador para cima de mim, porque nem tudo na vida se explica por pecado. Terceiro, pior do que a tragédia é o abandono dos amigos e dos pseudo-amigos. E esta talvez seja uma das questões mais difíceis, porque nós sempre dizemos que quando os amigos nos abandonam no dia da nossa tragédia, é porque eles não eram verdadeiros amigos. É porque eles são negligentes, displicentes, porque são egoístas, porque eram hipócritas na amizade, eram interesseiros. Enquanto estava tudo bem, como diz o verso do Drummond, amigos são ave de arribação, quando o dia é bom eles vêm, quando o dia é mau eles vão. A gente pensa que é tudo amigo fajuto, mas devemos levar em consideração, meus queridos, é que a tragédia apavora. E não é todo mundo que tem estrutura emocional e espiritual para ficar dentro da tragédia e do caos de alguém. Não é fácil. Não é fácil ficar junto de Jó. E se um amigo seu te abandonou, considere a possibilidade que ele também está apavorado com o que aconteceu com você. Que ele está apavorado que aconteça com ele. Considere a possibilidade que ele não faz a menor ideia de como ajudar você. Considere a possibilidade que ele tem vergonha de não poder resolver o teu problema. Considere a possibilidade de que a carga que está sobre o teu ombro seja tão pesada que ele não tem coragem de se oferecer para ajudar a carregar, porque ele acha que não vai aguentar. Considere a possibilidade de que a tua tragédia denuncia a fraqueza do teu amigo, da tua amiga. Considere a possibilidade que a tua tragédia desmascara a imaturidade do teu amigo e da tua amiga. Mas uma coisa é fato: no dia da tragédia, ficar sozinho é uma segunda tragédia. Pior que a tragédia é a culpa de se achar culpado. Ah, se eu não tivesse ido há 2 anos atrás. Ah, se eu não tivesse dito. Ah, se eu não tivesse aceito essa proposta. Bem que eu falei para não deixar o menino ir, você deixou. Sabe o que que a culpa faz com a gente? Joga a gente para o campo das hipóteses. O que teria acontecido se você não tivesse ido? Poderia ter morrido num acidente na Anhanguera, não estaria nem aqui hoje à noite para me ouvir. Quem sabe? Ninguém sabe. Portanto, meu querido, jogue fora a sua culpa pela tragédia. No livro do Kushner, Quando Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas, ele conta uma história maravilhosa. Ele visitou 2 famílias no mesmo bairro, 2 famílias de sua sinagoga no mesmo bairro. As 2 famílias enlutadas pelo falecimento da vovó. Uma família disse assim: ah, rabino, sabe, né, o verão, o inverno no norte é muito rigoroso. Trouxemos a vovó lá do norte aqui para o sul para passar o inverno conosco, porque o inverno lá é muito rigoroso. Mas achamos que ela não suportou a viagem e faleceu. Deveríamos ter deixado a vovó lá. Aí foi para outra casa. A família disse: ah, Rabino, pensamos em trazer a vovó para cá, para o sul, porque o inverno no norte é muito rigoroso. Mas deixamos a vovó lá. Acho que ela não suportou o inverno e faleceu. Porque nós sempre queremos encontrar uma lógica e queremos encontrar um culpado para a tragédia. Às vezes, meus queridos, não existe. E se existe, foge da nossa capacidade de discernir os porquês. Agora, pior do que a tragédia é você não ter uma âncora para a sua alma no dia da tragédia. Pior do que a tragédia é você não ter a torre forte para onde o justo corre e se sente em segurança. Pior do que a tragédia é não poder olhar para os montes e dizer: de lá me vem o socorro. Pior do que a tragédia é não ter um Deus vivo a quem clamar. Porque aí o desespero é quase total. E as pessoas dificilmente voltam da sua tragédia. Ou porque acabam com sua vida, literalmente, ou porque elas ficam para sempre envenenadas pela amargura, o ressentimento, a frustração, a decepção, a mágoa. Acabam com suas vidas porque talvez não consigam sorrir de novo depois de ter presenciado o horror e o terror. E aí encontramos pessoas e dizemos assim: por que você não é feliz? E ela diz assim para nós: se você tivesse visto o que eu vi, você não faria essa pergunta. Se você tivesse vivido o que eu vivi, você não faria essa pergunta. Mas eu insisto em continuar fazendo, porque a sua tragédia foi quando? Há 10 anos atrás e você ainda está lá. Foi há 5 anos atrás e você ainda está lá. O horror foi lá atrás. Sabe que eu leio Isaías 61 e vejo que o texto está dizendo, numa tradução livre, que o Senhor, ungido pelo Espírito Santo, Ele refaz conosco o caminho da dor, do sofrimento e do luto, para nesse caminho nos consolar e trocar as nossas vestes de tristeza em vestes de louvor, tirar o nosso choro e nos dar novamente o riso, tirar as cinzas e nos colocar uma coroa de justiça. Vá com Deus ao seu passado, vá lá atrás, deixe a tragédia lá e comece a construir de novo. O nosso Deus é um mestre em suscitar fogo em pavios fumegantes. O nosso Deus é um especialista de pegar nas mãos as canas trilhadas, canas moídas, sem deixar que se quebrem, se despedacem. Então volte lá e renove as suas forças naquele que é a fonte de todo vigor para quem não tem nenhum vigor. Quando a gente não tem uma âncora na alma, em Deus, a gente corre um sério risco, é de acreditar no que disseram para nós enquanto nós sofríamos, é vestir as carapuças que nunca deveríamos ter vestido. A culpa é sua. Por isso é que pior do que a tragédia é não ter a voz certa sussurrada por Deus no nosso coração. Essas falas de Jó no capítulo 42 são falas de um camarada que encontrou a âncora para sua alma. E ele diz aí 4 coisas. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. ele afirma que Deus não perdeu o controle de nada. Ele reafirma a soberania de Deus. A segunda coisa que ele diz é: certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Ele assume a sua limitação diante do mistério. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Ele contempla e celebra um mistério. Por isso eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Ele diz: que tolo fui eu de achar que a caminhada com Deus Todo-Poderoso é uma questão de lógica. Deus não é uma coisa a respeito do que a gente fala e muito menos algo que a gente entende. Deus é alguém a quem a gente vê e, tendo visto, nem sempre consegue explicar, e tendo visto geralmente opta por calar, porque Deus está na dimensão do mistério, do belo, do amor. Deus não está na dimensão da cabeça, está na dimensão do coração, do afeto. Deus está muito mais para um pôr de sol do que para um tratado de teologia. Está muito mais para uma borboleta do que para um tratado filosófico. Deus está muito mais para um mergulho no mar do que para 50 minutos de palestra e sermão. Deus está muito mais para canções do que para discursos, mais para os joelhos do que para a reflexão. Porque, oh Deus, a gente vê e se entrega ao mistério, ou a gente nunca vai entender. Por isso eu quero terminar lendo para você uma canção de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Senhor, o meu coração não é arrogante e os meus olhos não são orgulhosos. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma, como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Israel, ponha a sua esperança no Senhor, desde agora e para sempre. O diabo vai à presença de Deus e diz o seguinte: eu sei a fórmula da boa vida. A boa vida existe quando você não precisa encontrar e enfrentar nenhuma contrariedade. Vive-se bem quando tudo vai bem. Só que vivemos num mundo em que nem tudo vai bem. Os amigos de Jó chegam lá e dizem assim: eu sei a fórmula da boa vida. Vive-se bem quando há uma lógica. Fez o bem, colhe o bem. Fez o mal, colhe o mal. Só que a vida não tem lógica. O Jó diz assim: eu sei a fórmula da boa vida. Vive-se bem quando a gente entende. Não tem problema que o justo sofra. Eu não me importo de sofrer, desde que eu entenda porque que eu estou sofrendo. E o problema é que nem sempre a gente entende. Aí aparece Deus e diz: vem cá, meu filho, vou te fazer umas perguntas. Está vendo como você não sabe nada? E o Jó diria para ele: continuo sem saber, mas já me basta te ter visto, porque eu quero ser mesmo é como uma criança recém-amamentada pela sua mãe, e me deixar como uma criança no colo desse Deus materno que nos abraça como a mãe ao seu filho no peito. Diante de Deus e da tragédia, nós estamos, meus queridos, é diante do mistério. Então, celebre o mistério. Eu não preciso entender, Senhor. Basta te ver. Isso basta. Eu queria que nós terminássemos e queria dar uma oportunidade de oração e consagração para dois tipos de pessoas que estão aqui. Primeiro é para aquelas pessoas que dizem assim: eu estou no meio de uma tragédia, mas no fundo, no fundo, se os amigos de Jó me visitassem, eles teriam razão. Se eu pudesse voltar no tempo, eu sei onde foi que eu errei, e eu faria tudo diferente. Eu só quero uma oportunidade para sair dessa tragédia. Mas tem um outro tipo de gente, talvez aqui com a gente. Eu estou no meio de uma tragédia, e eu não estou entendendo absolutamente nada. Eu não sei onde eu errei, e para falar a verdade, em nada minha consciência me acusa. Mas eu só sei que a tragédia bateu na minha casa, e eu quero descansar no colo do meu pai. Meus queridos, eu continuo acreditando o que já lhes disse, que na caravana cristã sofredor é minoria, e na peregrinação cristã sofrimento é exceção. Lutas todo dia, mas na caravana cristã, sofredor, Jós, são minoria. E na peregrinação cristã, momentos de Jó são exceção. E isto faz com que os momentos de sofrimento sejam todos eles momentos de nós termos uma grande oportunidade de glorificarmos a Deus. Ou atravessando por esses momentos, descansando no mistério da bondade e do poder de Deus, ou se nós não estamos passando por eles, prestando atenção em quem está e oferecendo-nos para estar ao lado 7 dias e 7 noites em silêncio, chorando, com intercessão e súplica, e colocando-nos como instrumento de serviço na mão de Deus. Vamos orar ao Pai. Deus nosso Pai, nós entregamos nas tuas mãos estes queridos que aqui à frente estão, e muitos que em seus lugares estão clamando ao Senhor. E o que te pedimos, ó Pai, é que na tua bondade tu nos dês, e a cada um destes, esta experiência de Jó, que os seus olhos sejam abertos para que te vejam. Porque sabemos, Pai, que isso é suficiente. Que os seus olhos sejam abertos para que, mais do que a si mesmos e a sua tragédia, que vejam o Senhor, que vejam o Senhor. Que ao final dos dias difíceis possam dizer: eu conheci a Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Pai, é isso que nós te pedimos. Que tu te reveles no dia da angústia, que tu te aproximes no dia da tribulação, que tu te mostres, especialmente aqueles que nessa hora muito, 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 muito precisam te ver. Pedimos que seja assim, Pai, e que tu mesmo, que tu sejas o consolador, que tu sejas aquele a tomar cada um dos teus filhos no teu colo, para refazer-lhes a vida segundo a tua vontade, para a tua glória. Nós os entregamos às tuas mãos, é o melhor que podemos fazer, e nos oferecemos como teus instrumentos. Que o Senhor nos dê esse coração sábio e compassivo, que não temos, mas que tu tens para compartilhar conosco. pedimos que tu visites esta nossa noite de choro e que tu nos despeças com um cântico de alegria, que tu visites a nossa súplica e nos despeças com cânticos de louvor. Pedimos que seja assim, Pai, para a glória do teu nome, e pedimos em nome de Jesus.